Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Começa aqui hoje mais uma edição do Angola Fala Só, da Voz da América. Todas as sextas-feiras, ao microfone, hoje está convosco o João Santa Rita e a Mayra de La Salette, aqui ao meu lado. E hoje é um dia muito especial, neste Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h, vamos transmitir em onda curta, como sempre, 13.630 e 17.655. Das 18 às 18h30, estamos em onda média, nos 1530. Estamos também no Facebook Live, é por aí que vai entrar muita gente em contacto com a Mayra, ela tem aqui a maquinaria toda preparada. Vamos também estar no WhatsApp, mas também no WhatsApp, atenção, só vale mandar mensagem ou pergunta por escrito, não pode telefonar porque não podemos atender aqui no estúdio. E, portanto, o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. E hoje, disse eu no princípio do programa, é um dia muito especial, porque, como os ouvintes sabem, de certeza absoluta, vêm aí as eleições para a chefia da UNITA, no próximo congresso, no próximo mês de novembro. Há 5 candidatos à presidência, nós não podemos ter aqui todos os 5, de maneira que o que decidimos, de certo modo, unilateralmente, foi hoje ter 3, na próxima sexta-feira, 3-2. Ter outros 2. E, portanto, tirado à sorte, hoje vamos ter connosco Pedro Cachiungo, Raul Danda e Alcides Sacala. E nós fizemos isto do seguinte modo. Vamos seguir a ordem que está nos boletins de voto, que é precisamente essa. José Pedro Cachiungo, Raul Danda e Alcides Sacala. E eu vou pedir aos 3 convidados, se é que eles já estão em linha, para, portanto, serem breves nas respostas, porque a Mayra estava-me aqui a dizer, já tem aí uma lista enorme de perguntas que chegaram pela internet e ainda nem sequer estamos, portanto, nem sequer estamos ainda com os ouvintes pelo telefone. Temos os convidados em linha e eu vou começar precisamente por pedir a cada um deles que nos dê, num minuto, eu vou pedir aos convidados para serem breves em todas as respostas, mas nesta abertura, para serem, portanto, muito breves, um minuto e pouquinho, sobre o porquê da sua candidatura, o que é que esperam trazer de novo à UNITA e à Angola, e como eu disse, vamos começar com o Dr. Pedro Cachiungo. Dr. Cachiungo, está-me a ouvir?
Escuto-lhe muito bem.
Muito bem, então faça favor um minuto para dar o porquê da sua candidatura.
Primeiro, saúdo-vos a vós, jornalistas. Saúdo também os ouvintes e largo o meu abraço fraterno aos meus colegas, meus irmãos que concorrem comigo para a presidência da UNITA. Ora, eu me candidato para o cargo de presidente da UNITA como resposta a um chamamento da minha própria consciência. Por aquilo que eu conheço da UNITA, pela trajetória que eu tenho na UNITA, por aquilo que entendi do pensamento do Dr. Savimbi, e eu cruzo este sentimento, esta capacidade do meu passado com a forma como eu vejo a Angola de hoje, vejo a condição dos angolanos hoje, sobretudo a juventude da minha geração, que está sendo sacrificada ao máximo, e porque me recuso a aceitar que nós somos juventude perdida e que a nossa Angola é um país falhado, eu visualizo para a Angola do futuro uma Angola em que teremos de conversar. Os líderes políticos têm que se sentar para dialogar numa muito base bem patriótica.
Ok, obrigado. Base... Ok, termine este pensamento e depois vamos para o seguinte, está bem?
Sim, senhor. Numa base em que o que vai ser fundamental é encontrarmos os melhores caminhos para servirmos a Angola e os angolanos numa base de igualdade. E considero que a UNITA é que tem essa vocação.
Muito
de
bem.
De trazer para o debate nacional esta ferramenta, este cimento patriótico para nós realizarmos a Angola de uma vez por todas.
Muito bem. Obrigado. Era o Dr. Pedro Cachiungo. Dr. Danda, está em linha?
Estou em linha, sim, senhor.
Ah, está a chegar otimamente. Bem, muito bem. Olha, então, um minuto para dizer o porquê da sua candidatura.
Olha, muito obrigado, muito boa tarde a todos, a vocês todos e a todos os radio-ouvintes. E um abraço muito especial ao meu irmão Zé Pedro e ao Sacala também. Primeiro, eu candidato-me à presidente da UNITA para transformar as ambições que eu tenho em ações para que as aspirações dos mais desfavorecidos possam encontrar soluções. Eu acho que tem experiência, eu acho que tem força anímica, força física, força mental, força intelectual, vontade de trabalhar e, sobretudo, muita humildade para poder liderar a UNITA, imprimir maior dinamismo à UNITA e para que depois a UNITA possa dar respostas àquilo que são os anseios das populações. Temos hoje no país um partido que governa. Um partido que governa o país desde 1975, mas que anda a levar o país para o abismo. O país, os angolanos, precisam de salvação. Os menos equipados precisam de quem lhes estenda a mão. Quem lhes pode estender a mão é só a UNITA. Agora que o Dr. Samakuva sai, o partido precisa de uma nova liderança. Eu posso emprestar essa nova liderança.
Muito obrigado.
Absoluta, além do facto de que eu represento neste momento até a imagem nacional do nosso partido.
Muito bem. Era o Dr. Raul Danda. Dr. Alcides Sacala está em linha, não é verdade?
Claro, posso iniciar.
Muito bem, Dr. Sacala. Eu sei que você está no Akukungu, não é? No Kwanza Sul.
Exatamente. Estamos a caminho das províncias do centro de Angola, depois de termos trabalhado nas províncias do norte do país.
Muito bem. Olha, doutor, então eu vou-lhe pedir... você está a chegar muito bem, esperemos que continue assim. Eu vou-lhe pedir, então, para dar, vá lá, num minuto, o porquê da sua candidatura.
Muito obrigado. Eu queria, antes de mais, também saudar os meus colegas, com quem estamos nesta corrida importante para a liderança do nosso histórico partido, e dizer o seguinte: eu decidi candidatar-me à liderança da UNITA por imperativo de consciência, enquanto militante da UNITA, com o propósito de aprofundar e consolidar a democracia interna no seio da organização, com o propósito de promover a construção da unidade e da coesão do núcleo dirigente do partido, na base dos princípios e valores da organização. Portanto, a minha candidatura tem como propósito imediato preparar o partido, preparar a UNITA para os próximos grandes desafios, que são as eleições autárquicas e as eleições gerais. Temos oportunidades de poder mudar o país nos próximos 3, 4 anos.
Muito bem. Portanto, ouvimos estas declarações. Eu não sei se já há ouvintes em linha, não, mas de qualquer maneira, Mayra, eu sei que estamos aqui já sobrecarregados de gente pela internet. Faz favor.
Muito obrigada, João, e muito boa tarde aos nossos três convidados, o Dr. José Pedro Cachungo, o Dr. Raul Danda e o Dr. Alcides Sacala. Eu tenho aqui uma pergunta já do nosso Facebook Live e é para os três. Vem de Daniel Ndele e a pergunta é a seguinte: caso a UNITA vença as eleições de 2022, quais são as estratégias que os três candidatos têm para alavancar a economia? Sabe-se que a dívida de Angola já ronda os 50 mil milhões, MPLA dilapidou o país e repatriamento de capitais nunca foi processo com garantias. Portanto, a pergunta é: qual é o plano de cada um para a questão da economia em Angola?
Bem, e vamos começar então, como concordamos, com o Dr. Cachiungo. Dr. Cachiungo, faça favor.
Ora, nós sabemos que nós hoje estamos confrontados com um problema muito sério na perspectiva da nossa economia. Temos que olhar estrategicamente para frente, mas também olhando para trás. Para frente, nós só podemos ter uma economia pulsante se tivermos como base a nossa agricultura. O nosso país tem um potencial muito grande na área da agricultura, e o nosso governo, por todos os programas que tem agora aqui gizado, nós conseguimos vislumbrar que a agricultura tem sido o parente pobre de todas as políticas do nosso executivo. Para além de mais,
é a agricultura que garante a melhor e a maior abrangência nacional. A maior parte da população é camponesa e são esses que mais sofrem na perspectiva da nossa economia.
Uhum.
Olhando para trás, é importante que a nossa economia não seja sufocada pelos erros da atual governação, onde a maior parte do esforço que o país faz é exatamente neutralizado pelo peso da dívida e dos compromissos internacionais. É importante que seja auditada toda a nossa economia até aqui e seja lançado um programa que despetrolize a nossa economia. Já não podemos fazer uma economia pujante, já não podemos fazer uma economia vibrante com base num único produto para gerar divisa e para gerar as nossas importações. O petróleo não tem grande abrangência na perspectiva do emprego e é preciso que a economia traga emprego, sobretudo para a juventude.
Uhum.
É preciso que a economia abrace também aqueles que foram vítimas da guerra. Não podemos aceitar que os ex-militares hoje sejam os excluídos da vida econômica do país. Então temos que ter estratégias ousadas, temos que ter estratégias que não fechem Angola num reduto, nem num seu produto. E nós precisávamos também de capitalizar na região parcerias estratégicas para ficarmos menos dependentes de economias longínquas que trazem pouco know-how e
muito
trazem
bem.
Muito mais dependência e só agravam a nossa dívida.
Obrigado. Era o doutor Pedro Cachiungo. Doutor, eu gostei dessa palavra, não tinha ouvido. Despetrolizar. Despetrolizar a economia. Gostei. Olha, mas agora vamos para o doutor Raul Danda. Doutor Raul Danda, a pergunta, não sei se recorda, era sobre, portanto, a questão da dívida e a questão da economia, se você for eleito presidente da UNITA e, eventualmente, presidente de Angola.
Bom, primeiro, em relação à dívida, é preciso auditar a dívida, porque nós temos uma dívida fictícia. O próprio governo admite que na dívida doméstica nós temos cerca de 25% de uma dívida que é falsa. O que significa que precisamos, de facto, de saber que dívida real nós temos. Primeiro. Devo também dizer que quando uma economia depende de uma única fonte de receitas, esta economia tem sérias dificuldades para poder prosperar. E nós, durante muito tempo, fomos esquecendo de potenciar a diversificação da economia. Olhar para a agricultura, olhar para a indústria extrativa e vermos como podemos fazer para reduzir as importações, porque hoje o país importa quase tudo, infelizmente, e isso deteriora, desgasta as reservas internacionais líquidas que nós temos. E temos que olhar, portanto, para a redução das importações e incrementar as exportações. Temos um território vasto, bonito, lindíssimo, para podermos fazer um turismo e que pode trazer muitos recursos para aqui.
Uhum.
Precisamos de criar um bom ambiente de negócios. Um ambiente de negócios que passa por olharmos para aquilo que é a justiça que temos, que passa por aquilo que é a despartidarização das instituições do Estado. Precisamos de criar um ambiente que garanta, porque mesmo que se nós quisermos ter um investidor estrangeiro aqui, ele precisa ter garantias de que tem possibilidade de repatriar os seus rendimentos.
Uhum.
É preciso criar isso. Mas também potenciar, sobretudo, o empreendedor local. Porque é com o empreendedor local que nós ganhamos, criamos emprego, e criamos uma vida um bocadinho mais tranquila para as nossas populações.
Obrigado, era o Dr. Raul Danda. Dr. Sacala, continua em linha, não é verdade?
Continuo, sim senhor, continuo em linha.
Muito bem, doutor. Então, ouviu, é questão económica. Faça favor.
Bom, eu penso que as questões económicas são essenciais, são fundamentais e, na nossa perspectiva, um dos grandes objetivos que nós teríamos em mãos é o de promover o investimento privado,
uhum.
Com a ideia de se poderem criar mais empregos para a nossa juventude, que passa por momentos muito difíceis. O país está em crise e nós temos visto esta juventude, de facto, a debater-se com inúmeros problemas. Procuraríamos, assim, dar corpo ao princípio da UNITA de que, na busca de soluções económicas, priorizar o campo para beneficiar as cidades. Penso que esta ideia, este princípio, ilustra aquilo que é o espírito da organização, de facto, para podermos efetivamente andar mais depressa, adotando políticas que tenham por base esta visão. Por outro lado, também é preciso promover a boa governação, a transparência, o combate à corrupção e, sobretudo, adotar a cultura de prestação de contas, que é deficitária no nosso país. Portanto, dar prioridade àqueles setores que possam efetivamente empregar. Empregar, sobretudo, a juventude angolana, que passa por momentos muito difíceis.
Pronto. Obrigado aos três candidatos. Agora eu tenho aqui um ouvinte ao telefone e ele está no Uambo, para onde está a caminho o Dr. Sakala. É o ouvinte Lucas António Cacinda. Senhor Cacinda, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Cacinda. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Sim, a minha pergunta é, segundo o nosso candidato, o Adalberto Costa Júnior, uma vez que já se ultrapassou a situação da dupla nacionalidade, foi obrigado a juntar a sua documentação, segundo os conflitos que nós tivemos cá em Angola, e ele tinha que se mover para o Portugal, mas mesmo assim, não esteve distante das questões políticas, seguiu, andou passo a passo com o Dr. Savimbi e até aqui ele declarou, esteve aqui no Uambo, falou com o povo, dizendo que aquilo foi ultrapassado sobre a dupla nacionalidade, então é capaz de concorrer para o Congresso de 13 a 15 de novembro. Ainda até hoje, alguém me aparece a dizer que sempre a se prevalece. Então, como é que o senhor Aldanda veja esta situação?
Muito bem.
Para mim é tudo.
Ok. Pronto, era o ouvinte Lucas António Cacinda. E como esta pergunta era dirigida ao Dr. Danda, eu vou começar pelo Dr. Danda, precisamente, e depois, se os outros quiserem dar uma chega, façam favor. Bem, eu sei que isto é um bocado injusto, porque o Dr. Adalberto da Costa Júnior não está presente, mas, exato, de qualquer maneira, Raul Danda, a pergunta foi dirigida assim, não sei se quer comentar.
Eu não sei exatamente o que o ouvinte quer dizer com esse problema da dupla nacionalidade. O que eu considero é o seguinte: o partido esteve preocupado com a questão da dupla nacionalidade justamente para proteger até o nosso amigo e colega Adalberto. Porque nos termos da lei angolana, a lei dos partidos políticos, uma pessoa não pode ser presidente de um partido político se tiver dupla nacionalidade. O meu colega Adalberto, ciente disso, tratou, e quer concorrer para a liderança do partido, tratou de, digamos assim, de prescindir da nacionalidade portuguesa, e foi o que fez. Portanto, tratou as questões de forma legal, houve a resposta foi apresentada ao partido, era justamente uma questão do partido se precaver, porque podia acontecer o facto de, o caso de chegarmos e termos um presidente eleito e depois o Tribunal Constitucional simplesmente anular o Congresso, não é?
Exatamente.
E depois termos obrigados a fazer outro por causa disso.
Então, obrigado.
Mas julgo que tudo está bem quando termina bem.
Ok. Obrigado, Raul Danda. Bem, eu vou ter que fazer isto. Vou perguntar ao Dr. Caxiungo primeiro se quer acrescentar alguma coisa ou não.
Não, talvez não tenha nada a acrescer.
Muito bem.
Só mostra que a UNITA tem responsabilidade quando está diante de atos de decisão com impacto na vida do partido e do país.
Uhum.
É normal que as instituições que queiram ser sérias tratem de assuntos sérios com seriedade.
Muito bem.
Também é de exigir que aqueles que querem ser atores políticos responsáveis, sérios, também tratem das suas questões com seriedade e com dignidade. Eu acho que nisto ali estamos todos bem.
Muito bem. Era o Dr. Caxiungo. Dr. Sakala, quer acrescentar algo muito brevemente?
Eu penso que sim. O caso está encerrado. Penso que é o mais importante. E agora que se, portanto, andar para frente.
Muito bem.
O Comitê Permanente tomou uma posição clara sobre este assunto, está encerrado, agora vamos para o combate de ideias, que é o que é o mais importante neste momento.
Muito bem. Só para esclarecer uma coisa, Dr. Sakala, você é membro do Comitê Permanente, não é verdade?
só, sim, senhora.
Muito bem. Pronto, não, era só para deixar isso bem claro. Mayra, mais perguntas?
Temos mais perguntas, mas eu vou aqui aproveitar e responder a todas as pessoas que enviaram perguntas durante a semana e aquelas que estão neste momento em direto connosco a enviar perguntas, que a questão dos outros dois candidatos à liderança da UNITA não estão hoje no programa porque vão estar na próxima sexta-feira. Não podíamos ter 5 candidatos numa hora,
pois.
Temos 3 mais 2. Portanto, Adalberto Costa Júnior e Abílio Camalata Numa vão estar na próxima sexta-feira. Assim, já ficamos todos esclarecidos em relação a isso. Depois tenho aqui a pergunta para Raul Danda, vem da Quimbota. E diz que ele sabe que Raul Danda é um dos poucos políticos com uma capacidade tremenda. Se porventura for eleito, qual é a sua visão sobre a província de Cabinda?
Ah.
Alinha também na independência ou na autonomia?
Muito bem, Raul Danda, uma pergunta para si, talvez a dizer aos ouvintes que não sabem que você é originário de Cabinda, não é verdade?
É, mas deixa-me dizer o seguinte... Eu agradeço a pergunta do meu ouvinte e agradeço o reconhecer de uma nesgazinha de qualidade que eu possa ter. Em relação à Cabinda, há uma coisa que é preciso ter em conta. O Dr. Savimbi desde sempre defendeu que é preciso dialogar com as populações de Cabinda para se poder chegar a uma solução. A própria FLEC, as pessoas que estão ligadas, quer no interior, quer no exterior de Cabinda, já conversaram e buscam sempre um diálogo com o governo de Angola para se poder encontrar uma solução. A solução é a independência. Eu, do meu ponto de vista, acho o seguinte. As independências, para mim, só são válidas se tiver um impacto positivo na vida das populações. A independência, para mim, não pode ser apenas o hastear de uma bandeira ou o entoar de um novo hino. Eu acho que o que eu busco para a Cabinda seria, eu, não só para a Cabinda, como também, por exemplo, para as Lundas, seria, tem sido esse o pensamento da UNITA, os meus colegas não me deixaram mentir, que de facto precisamos de criar regiões autónomas. Nós não sabemos porque é que a UNTELA tem problemas em criar isso. Nós temos estado a dizer, os nossos colegas do UNTELA, que o facto da Madeira e dos Açores serem regiões autónomas não fazem deles um território extra-Portugal, não são?
Uhum.
Então, nós podíamos de facto procurar soluções dentro deste contexto e o grande problema para o nosso povo é ter uma vida condigna, resolvermos os problemas mais pendentes que afetam as nossas
obrigado,
populações.
Doutor.
Este é o principal problema.
Ok, obrigado, Raul Danda.
João, não, exatamente, eu sei que o João vai dar a palavra aos outros sim, dois candidatos e nossos convidados, é só para dizer que essa pergunta também foi feita por Simon Clever, que quer exatamente saber de todos os candidatos,
muito
qual
bem.
É a posição que têm em relação à Cabinda.
Então vamos ao Dr. Caxiungo. Dr. Caxiungo, é agora a sua vez. Eu vou continuar a pedir a todos para serem o mais breve possível, está bem? Portanto, Dr. Caxiungo, Cabinda, como é?
Eu gostaria de realçar que não são os candidatos que têm uma visão para a Cabinda.
Uhum.
É a UNITA que tem uma visão para a Cabinda. É justo colocarem essa questão como colocaram ao Dr. Danda, porque ele, sim, é originário de Cabinda, é filho de lá e tem uma posição talvez muito pessoal. Eu digo que a posição que ele agora tomou reflete, de facto, o ponto de vista da UNITA.
Uhum.
Eu estive em Cabinda agora na quarta-feira passada, quer dizer, antes de ontem.
Sim.
Comecei por lá a minha digressão pelo país.
Sim.
Fui excelentemente bem recebido. Recebi o calor dos quadros, recebi o calor das populações, até das autoridades lá locais. A autonomia é a passagem para nós realizarmos os cabindas, os lundas, os angolanos. É preciso descentralizar, sim. É para aqui que chamamos desde já a atenção da Angola e dos angolanos pela necessidade das autarquias e das eleições autárquicas.
Uhum.
Um bom começo, um bom princípio, era nós, de uma vez por todas, assumirmos que Angola precisa, sim, deste diálogo. A minha candidatura visa mesmo potenciar os angolanos na qualidade de cidadãos, de exigirmos de uma forma patriótica um diálogo com o regime para que essas fintas, essas subtilezas, esse de empurrar os problemas com a barriga, deixe de existir.
Muito bem.
Isso implica uma juventude que dirija a UNITA numa perspectiva de dinâmica, para depois os mais velhos sentarem na mesa e discutirmos os nossos problemas profundos e termos uma Angola definitivamente alinhada com o progresso.
Obrigado, Dr. Caxiungo. Dr. Sakala, isto é um problema que você conhece de há muito tempo. Qual é a sua visão? Bem, o Dr. Caxiungo diz que aqui não há visões dos candidatos, há uma visão da UNITA, mas nós gostaríamos de saber a sua opinião.
Bom, de facto, esta é uma questão que se arrasta já há bastante tempo. A direção da UNITA, ao longo dos anos, tem assumido posições muito claras sobre este assunto, e uma delas é parte do princípio de que para a Cabinda deve-se adotar uma autonomia ampla para este território que tem especificidades próprias em relação à Angola. Há questões históricas que não vamos aqui abordar.
Sim.
Há o problema da descontinuidade geográfica. Portanto, isto confere a Cabinda especificidades próprias. Mas uma das questões mais importantes, do meu ponto de vista, é preciso primeiro acabar com a guerra em Cabinda. É preciso que se estabeleça uma plataforma negocial entre a FLEC e o governo angolano, para depois darem-se outros passos. Todo acordo que a questão das autarquias pode permitir também, a médio e longo termo, este aprofundamento de um debate que possa eventualmente evoluir para esta ideia que a UNITA vem defendendo ao longo dos anos, que é da autonomia ampla para esta região do nosso país.
Muito bem. Muito bem, Dr. Sakala. Olha, vou dizer aqui aos três convidados o seguinte. Nós estamos a aproximar do topo da hora. Eu, ao topo da hora, tenho que dar os cumprimentos de onda. De maneira que vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Valentino Pena.
Parece que caiu, João.
Caiu?
Parece que sim.
Não, está em linha. Está em linha. Caiu? Caiu? Sim. Vai. Então, já voltamos lá. Então, talvez façamos assim uma ou outra pergunta aí das redes sociais. E se não houver tempo, guardamos para a segunda meia hora.
Muito bem, então nós temos aqui uma pergunta de Monteiro Anai para todos os convidados. Como é que poderão mudar o quadro das eleições presidenciais e partidárias? Deve ser e autárquicas, e partidárias mesmo. Como mudar o quadro das eleições presidenciais e partidárias em relação no país? Não percebi muito bem, mas a questão é...
Como é que é o eleito
como
presidente?
Como é que vai ser, exatamente, se há aqui alguma ideia de mudar a forma como está a ser eleito o presidente?
Olha, tenho um minuto, de maneira que eu vou começar com o doutor Pedro Caxiungo e depois os outros dois vão responder quando iniciarmos a segunda meia hora. Eu vou pedir ao doutor Pedro Caxiungo, portanto, um minuto e dez, se acha que, portanto, o método como o presidente é eleito nesta altura deve ser mudado.
Eu acho que olharmos para estas questões, não devemos fazê-lo de uma forma minimalista. As reformas que Angola precisa, as reformas que nos colocam um desafio enorme, passam por olharmos o nosso país numa perspectiva diferente. Inclusive, encararmos a possibilidade, até diria mesmo, a necessidade de uma revisão constitucional.
Uhum.
Em que tínhamos que reestruturar o Estado com uma base muito mais séria e patriótica, aqui eu friso isso mesmo, onde o que deve prevalecer é o interesse nacional e não o interesse de algumas elites instaladas, nem que essas elites se chamem partidos políticos.
Muito bem.
Está claro que o nosso sistema de governação, o nosso regime, que até o próprio MPLA e o antigo presidente da República, José Eduardo Santos, chamou de atípico, está desajustado à
muito
realidade.
Bem, doutor.
É um entrave para o progresso e isso não passa só pela reforma das eleições.
Ok, doutor.
Passa pela reforma do próprio Estado,
sim,
a separação de poderes.
Doutor, eu vou... Sim, eu vou interrompê-lo, mas eu depois vou-lhe dar a oportunidade de continuar a sua linha de pensamento antes de passarmos aos outros dois. Eu agora tenho que recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos também em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos no Facebook Live, claro está, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Continuo com Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, nós sabemos que há muitos que nos sintonizam agora quando entramos em onda média, pois estamos em onda média, 1530, mas continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, a Mayra está ali super ocupada com muitas, muitas perguntas que chegam aos montões e, portanto, continua a mandar-nos as suas perguntas. Hoje, como os ouvintes sabem, temos 3 dos 5 candidatos à presidência da UNITA. Temos o Dr. José Pedro Cachiungo, o Dr. Raul Danda e o Dr. Alcides Sacala. Dr. Cachiungo, você estava a falar da necessidade de uma reforma constitucional. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa para eu poder passar aos outros dois candidatos.
Sim, eu defenderia mesmo esta questão de uma reforma constitucional. Tudo isto com base num diálogo aprofundado, patriótico, que visa defender Angola, uma necessidade imperiosa de despartidarização do Estado. O Estado angolano foi capturado por um partido político que não está a cumprir nem os seus deveres, nem está a garantir à cidadania os seus direitos.
Ok, obrigado.
Uma separação de poderes e fazer com que a seriedade das instituições garanta que aquilo que a Constituição futura prevê,
obrigado,
seja,
doutor,
de facto garantido para ser executado pelos cidadãos. Hoje,
obrigado,
a Constituição,
doutor,
diz alguma coisa e quando os cidadãos querem implementar isso, é o próprio Estado que reprime o cidadão que
obrigado,
quer
doutor,
a Constituição.
Ora, o doutor Pedro Cachiungo. Doutor Raul Danda, a pergunta era se o modo como o presidente é eleito neste momento devia ser modificado ou não. Qual é a sua opinião?
Absolutamente. Absolutamente. Precisa ser modificado. Eu julgo que é uma trapaça, é uma injustiça e é um ato de até configura uma injusteza nós termos um presidente que apanha uma boleia. Nós devíamos ter eleições gerais de verdade, onde os partidos políticos concorrem para o Parlamento, para a formação, para ver qual é a maioria parlamentar. Mas o presidente tem que ser eleito por uma maioria dos angolanos, pelo menos dos cidadãos eleitores. 50% mais um. Para depois sentir-se legitimado até para o seu próprio bem, para o seu próprio conforto. Porque aquilo que ocorre hoje, nos termos da nossa Constituição, é termos um partido político que pode ganhar por 35% dos votos expressos pelos eleitores e declarar-se presidente da República. Não pode. Então, nós temos essa Constituição atípica. Precisamos de ter coragem e para isso apelamos aos nossos irmãos de lá para ter coragem necessária para podermos mudar as coisas no termo, portanto, relativamente à Constituição e temos, de facto,
pronto,
eleições que permitam a escolha de uma pessoa que seja Presidente da República.
Obrigado. Era o Dr. Raul Danda. Dr. Sacala, continua em linha, não é verdade?
Continuo, sim, senhora.
Muito bem, Dr. Sacala. Agora esta questão da eleição do Presidente da República. Qual é a sua opinião?
Bom, esta questão é pertinente, de facto, e põe-se, e eu estou de acordo com os meus colegas, a revisão da Constituição. É uma questão que já tem sido discutida nestes últimos tempos. De facto, há que se mudar este modelo, há que se sair da lógica desta Constituição atípica que foi imposta aos angolanos por José Eduardo dos Santos e voltarmos outra vez ao modelo de se estabelecer no país constitucionalmente eleições legislativas e eleições presidenciais. Tem de haver um debate mais profundo, patriótico, que tem de ser iniciado no quadro da reforma do Estado, para que possamos avançar para esta ideia que procura o aprofundamento da nossa democracia nacional.
Portanto, é um desafio para Angola, sobretudo nesta fase em que parece surgir um novo paradigma que nos possa permitir efetivamente a compatriotismo, a abordarmos profundamente questões de interesse nacionais, questões transversais que interessem à cidadania.
Muito bem. Muito bem. Era o doutor Alcides Sacala. Olha, Mayra, eu tenho aqui um ouvinte em linha, que era um ouvinte que caiu, portanto vamos para ele, eu sei que estás aí ocupada, mas de qualquer maneira temos o senhor Valentino Pena em Luanda.
Será que é doutor?
Se poderá, não sei. Valentino Pena, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Pena, faça favor.
Bem, eu gostaria de colocar algumas questões no candidato Alcides Sacala.
Sim. Ah, eu vou...
A primeira questão é o seguinte. Caso for eleito presidente da UNITA, a UNITA vai continuar a aceitar as fraudes eleitorais que existem em Angola já há bastante tempo? Ou vão alterar este quadro?
Uhum.
A segunda pergunta é: quais são as novas políticas da UNITA para o combate ao tribalismo, conforme tem se ouvido que a UNITA é tribalista, separa as pessoas do AMBO, do BIE e tudo mais?
Uhum.
Eu gostaria de saber quais são as novas políticas que vai ser implementado na UNITA para acabar com este tabu do tribalismo.
Muito bem, obrigado. Obrigado, era o senhor Valentino Pena em Luanda. Eu vou lançar um apelo aqui a todos os ouvintes que nos escutam para escolherem a sua melhor pergunta, para termos só uma pergunta, porque há muita gente em linha.
O Valentino fez a questão do Dombás Alexandre, já agora, sobre o racismo e tribalismo, e também aqui um comentário de António Valuala, a partir de Luanda, que nos chegou agora a falar também exatamente disso, manter a UNITA unida, acalmar os ânimos dos militantes para que seja uma só e que haja eleição com transparência.
Bem, vamos fazer assim. Esta pergunta foi dirigida pelo ouvinte Valentino Pena em Luanda ao Dr. Alcides Sacala. Portanto, eu vou começar com o Dr. Sacala e a pergunta era bem simples. Bem, eram duas, não é? É sobre as questões eleitorais, se houver fraude, como é que a UNITA vai reagir. Mas talvez esta segunda questão seja talvez a mais importante, não sei. É uma questão que vem sempre ao de cima, acusações de tribalismo e de racismo. Doutor Sacala, faça favor.
Bom, eu penso que esta questão é tendenciosa, esta última questão que está agora a ser levantada. Não há tribalismo no seio da UNITA. Portanto, há, temos vindo acompanhar nestes últimos dias, com alguma insistência, este discurso. Mas nós, enquanto militantes consequentes da UNITA de muitos anos, queríamos reafirmar aqui, e enquanto candidato também à presidência da organização, que não há racismo nem tribalismo no seio da organização. Portanto, a UNITA é um partido que nasce no leste de Angola, como todos sabem, criado pelo presidente Savimbi e Polida Costa Fernandes já nos anos, portanto, 60, e no seio da sua direção houve sempre o princípio da representatividade dos vários grupos que constituem o mosaico étnico-cultural do nosso país. Portanto, tem havido esta preocupação para se criar os equilíbrios necessários em matéria de representatividade. Portanto, esse discurso de tribalismo e racismo não tem espaço, portanto, na nossa organização.
E quanto à questão das eleições?
Esta questão de fraude eleitoral é, de facto, um problema muito sério. É que é preciso alterarmos este quadro. Porque situações de fraudes reiteradas podem criar, de facto, situações muito mais complexas no nosso país. As fraudes são o grande inimigo da democracia angolana, fraudes que se arrastam desde 1992. Portanto, hoje a cidadania em Angola está cada vez mais apurada, os angolanos estão atentos, e, portanto, vamos procurar alterar este quadro, porque há outras opções democráticas que podem contribuir
para andarmos mais depressa em nome da transparência democrática no nosso país.
Muito obrigado.
Vamos ter eleições autárquicas no próximo ano, como sabe, indica que sim. Vamos ter eleições gerais em 2022. Agora vamos é procurar uma nova abordagem quadro deste novo paradigma que permite efetivamente aprofundar esta questão, porque a transparência eleitoral é fundamental para a estabilidade política do nosso país.
Obrigado, doutor. Então eu vou dar agora uma oportunidade aos outros dois candidatos. Vamos começar com o doutor Pedro Cachiungo. Portanto, doutor Cachiungo, as perguntas eram sobre a questão alegada, a questão do racismo e tribalismo dentro da UNITA e a questão das eleições. Faça favor, vou-lhe pedir para ser breve, está bem?
Correto. Então, é assim, nós entendemos que o nosso país, Angola, é um conjunto de nações. Nós temos vários povos a conviverem de forma harmónica, mas cada um com a sua identidade. Quando alguém quiser afirmar a sua identidade própria, não está a ser nem tribalista, nem outra forma de conotar. É normal, é essa diferença que nos enriquece, é essa diferença que tem que ser estimulada. Eu vou dar o meu exemplo eu próprio. Eu sou da parte paterna vinda do Ambo. Sou Cachiungo. Nós somos os soberanos do Cachiungo. Mas a minha mãe é do Kwanza Norte, do Golungo Alto. É Pereira Bravo. Como é que eu podia me situar nessa questão dos tribalismos? Eu, na UNITA, estou bem.
Posso
dizer até que sou dos candidatos, sou o mais novo, é verdade. Mas entre os candidatos, sou o candidato com mais tempo na direção da UNITA. Se houvesse tribalismo, eu talvez estivesse aqui com alguma dificuldade.
Muito bem.
A questão das fraudes. As fraudes existem, são graves. Eu tive a sorte de dirigir a UNITA em 1991, em Benguela, na altura das eleições de 92, e vi a fraude acontecer. Apesar da fraude, nós ganhamos as eleições na província de Benguela. Mas também fui o mandatário da UNITA nas eleições de 2012, voltei a ser o mandatário da UNITA nas eleições de 2017, e eu vi a fraude acontecer. Não se pode esperar que a responsabilidade do combate à fraude seja uma responsabilidade da UNITA. É uma responsabilidade de todos, inclusive da comunidade internacional. Aparecem-nos aqui observadores, gente bem falante, gente com gravata que empresta alguma dignidade, mas subscrevem facatruas eleitorais, tudo isto à custa da corrupção. Para que é chamada toda a nacionalidade angolana e toda a solidariedade internacional. É triste nós, os jovens, vermos que há roubo da soberania nacional e nem os intelectuais, nem as igrejas, até nem os generais que juram defender a pátria têm a coragem de denunciar.
Muito
hoje começamos a ver alguns sinais de coragem que alguns dirigentes do MPLA, do topo do MPLA, confrontados com processos de corrupção, vem agora lavar a roupa suja e estão a fazer o que aconteceu no passado.
Obrigado, doutor Cachiungo.
É uma oportunidade para nós fazermos com que isso não se repita e agora
obrigado.
Tenha o respeito pela vontade do povo soberano.
Obrigado, doutor Cachiungo. Agora vou para o doutor Raul Danda. Doutor Danda, portanto, as duas perguntas mantêm-se, a questão do tribalismo e a questão da fraude eleitoral. E eu mais uma vez apelo à brevidade. Tenho aqui a minha produtora a gritar-me aos ouvidos. Faça favor.
Bom, eu devo dizer o seguinte. Primeiro, nós temos, é verdade, tal como dizem os meus colegas, a fraude eleitoral tem sido um grande problema no nosso país. Nós temos vindo a denunciar estes atos de violação à Constituição, de violação da verdade democrática. Os nossos colegas do MPLA têm estado a dizer que não, mas agora que se zangaram as comadres, com o MPLA está dividido entre lourencistas e eduardistas, as verdades começam a vir ao de cima, dizendo que, de facto, tem estado a fazer fraudes eleitorais. Eu devo dizer, em relação a isso, que nós próprios, também UNITA, temos de criar mecanismos que visem detectar, denunciar e fazer valer a verdade eleitoral como forma de esbater estas questões da fraude eleitoral. E precisamos demonstrar aos nossos colegas do MPLA que é uma violação flagrante à Constituição estar-se a assumir e exercer o poder por vias outras do que aquelas que estão previstas na Constituição, na lei, e a fraude é uma delas. Relativamente ao tribalismo, eu acho que o tribalismo é só um exemplo disso. Eu sou de Cabinda, do ponto norte mais ao norte, e mesmo assim sou candidato à direção portanto, à presidência da UNITA. Eu ganho a eleição na UNITA e eu estou confiante que vou ganhar a eleição na UNITA. E temos um presidente que não é do AMBO, não é do BIE. Quem é que se terá apresentado antes que tenha sido de Malanje, do AMBO, do BIE, do Mochico, da Lunda Norte, o que quer que seja? Ninguém. Portanto, eu não, nunca vi, desde que estou na UNITA, em 1984, serem cortadas as possibilidades a alguém de outra região de se poder candidatar. E eu quero dizer ao meu amigo Valentino Pena que vou ser presidente da UNITA e vou ser, então, esse primeiro presidente, que ele fique agradado, porque vai ter agora um presidente do Norte.
Muito bem.
E, João, nessa senda, não é, da resposta do Dr. Danda, Daniel Sediangani pergunta, aliás, não é o Daniel Sediangani, é o Adelino Mateus, pergunta se o Dr. Raul Danda não for eleito, se vai abandonar a UNITA.
Ora bem, Raul Danda, a pergunta é para si.
Olha, eu devo dizer uma coisa. Em reunião, sem fazer inconfidências, numa reunião muito recente do Comitê Permanente do meu partido, eu disse: eu sirvo o partido onde o partido me indicar. Eu nunca pedi, nunca solicitei um cargo, nunca na minha vida, em qualquer instância nenhuma, e eu acho que tenho que servir onde o partido, onde a minha organização acha que eu devo servir.
Muito bem.
Eu estou a concorrer para esta eleição com vontade férrea de poder ganhar, porque tenho os meus argumentos de razão daquilo que eu quero que o partido seja. Mas, se a minha função no partido for lavar pratos, o que eu garanto a todos os militantes do meu partido é que eu vou lavar os pratos muito bem, para mostrar a todos que aquilo que eu fizer no meu partido tem que ser sempre muito bem feito.
Muito bem. Doutor, obrigado. Olha, bem, eu tenho que fazer isto. Eu não sei se o doutor Pedro Caxiungo ou o doutor Sacala, começar com o doutor Caxiungo, se querem acrescentar alguma coisa a esta pergunta, que foi muito pessoal, não é, para o doutor Danda. Não sei se querem acrescentar algo.
Eu diria que sou um bom exemplo para sossegar os militantes do partido. Eu já concorri e também já perdi.
Muito bem.
Um militante tem que ter um compromisso com a causa. Não precisa de ter outro tipo de compromissos.
Muito bem. Obrigado.
E quem estiver comprometido com a causa e quiser ser presidente tem que ser um exemplo de referência.
Muito bem.
Na vitória ou na derrota no Congresso, o importante é servir Angola e o lugar dos patriotas para servir Angola neste momento ainda ser na UNITA. E me sinto muito orgulhoso nesta capacidade.
Muito obrigado. Doutor Sacala, portanto, como eu disse, esta pergunta era dirigida ao Dr. Danda. Portanto, era uma pergunta, vá lá, muito de raiz pessoal, mas não sei se você quer acrescentar alguma coisa para ser justo para todos, não é?
Eu penso que sim, ela é, de facto, ela é muito pessoal.
Sim.
Mas nós estamos animados desta corrida por um espírito de missão. Eu penso que isto é que é o mais importante. O essencial é darmos a nossa contribuição neste processo que visa aprofundar a nossa democracia. Portanto, estamos numa eleição, são vários candidatos, um terá que ganhar naturalmente, e o importante é que no dia 16 de novembro estará ali o partido para poder caminhar, para fazer face todo o elunido à volta da nova direção, para enfrentarmos os grandes desafios que temos dentro de 3 anos.
Muito bem. Mayra.
Agora uma pergunta para todos os candidatos. Roduel Antiquari pergunta: avizinham-se as eleições autárquicas. Em 5 anos, quais serão as linhas de força para o desenvolvimento dos municípios em que a UNITA vencer?
Ah, boa pergunta. Vou começar com o Dr. Pedro Caxiungo. Excelente pergunta. Ninguém duvida que a UNITA não vai ganhar pelo menos alguns municípios, e alguns deles se calhar bem importantes. Como é que a UNITA vê administrar disso? Isto levanta uma série de outras questões, mas faça favor, doutor.
Primeiro, eu estou convencido que a UNITA vai ganhar a maioria dos municípios.
Aham.
Se tivermos eleições autárquicas com transparência, com verdade eleitoral, a UNITA ganha a maioria dos municípios. Primeira questão. A segunda questão é que, com a autonomia local, com a capacidade das comunidades se autogovernarem e seriedade do Estado na aceitação dos recursos e permitir que as autarquias se governem
só com o compromisso de cumprirem a lei, sem uma tutela de Estado que esmague as iniciativas e as energias locais, o desenvolvimento será uma questão natural das próprias comunidades.
Uhum.
A UNITA é um partido de quadros sérios, é um partido de quadros empenhados. Sua Excelência, Sr. Presidente Samakuva, e a sua direção têm vindo a trabalhar ao longo de vários anos para cá, para preparar, para capacitar os quadros da UNITA na perspectiva da governação local.
Muito bem.
Os quadros da UNITA na perspectiva parlamentar submeteram a debate e aprovação parlamentar um conjunto de leis sobre a governação dos nossos municípios. A única coisa que nós precisamos, e acreditamos que os nossos irmãos do MPLA também acordem para isso, é que realizemos as autarquias já em 2020 e em todos os municípios.
Muito obrigado.
Será sim uma forma de nós desenvolvermos as nossas comunidades e trazermos para o angolano um mínimo de dignidade para viverem as nossas crianças.
Ok, obrigado, doutor.
E todo mundo.
Obrigado. Obrigado, doutor Pedro Caxiungo. Doutor Danda, uma excelente pergunta. Como é que a UNITA vai governar os municípios que ganhar?
Meu caro, eu devo primeiro dizer que a UNITA já ensaiou um governo. Eu fui membro desse governo nas Terras Livres de Angola. Eu fui justamente um membro dirigente do Ministério da Informação. E a UNITA não tem dúvidas relativamente ao que fazer. A UNITA só tem dúvidas relativamente àquilo que o MPLA não quer fazer. Nós temos estado a preparar. Somos o partido que nos temos estado a debater desde o início para que, de facto, haja institucionalização das autarquias locais em todos os municípios do país. Nós precisamos, quando estivermos a governar os municípios, nós temos um governo inclusivo e participativo que nós apresentamos ao país em 2017. Não fora as trapaças eleitorais do MPLA, hoje se calhar estaríamos a dizer outra coisa. Então, a UNITA sempre esteve na defesa daquilo que é o bem para as populações. A UNITA conhece as populações, sabe quais são as suas necessidades. As populações querem água, querem comida, querem luz, querem educação, querem saúde, querem saneamento básico, querem habitação. É isso. E o que é que nós aprendemos desde sempre na UNITA? É criar condições, colocarmos o nosso saber, não é, à disposição dos angolanos, utilizando os recursos que nós temos, mesmo parques, para poder resolver o problema das populações.
Obrigado, doutor.
Eu não conheço ninguém na UNITA que anda envolvido em acumulação primitiva de capital. Nós todos na UNITA queremos utilizar esse capital que pertence a Angola para resolver o problema dos angolanos. Por isso não teremos dificuldades nenhumíssimas de fazer isso.
Obrigado, doutor. E agora vou para o doutor Alcides Sacala. Doutor Sacala, fica a mesma pergunta. Municípios que a UNITA ganhar, como é que os vai governar?
Bom, nós faremos o melhor que podemos, naturalmente. Isso já poderá acontecer no próximo ano. Nós temos uma visão muito clara, que decorre de um conjunto de reflexões que têm sido realizadas nestes últimos meses. Têm sido realizados seminários metodológicos para partilhas de experiência com preletores que vêm de países da região com democracias consolidadas. Por exemplo, tivemos troca de experiências com preletores de Cabo Verde que dão exatamente a dimensão daquilo que é a importância das autarquias na perspectiva da promoção do desenvolvimento para as comunidades. Será uma experiência nova para a UNITA. Pela primeira vez vamos governar municípios e haverá naturalmente um ponto de comparação em termos de governação. A UNITA conhece o país profundamente, conhece Angola e os angolanos, naturalmente animados por princípios de transparência boa governação, governação de proximidade, nós iremos fazer a diferença neste país.
Muito obrigado.
As comunidades angolanas, pronto, obrigado.
Desculpe interromper, doutor, mas estamos a chegar ao fim. Eu quero pôr aqui a possibilidade de mais uma pergunta, talvez.
Pelo menos duas.
Está bem.
E eu já estou a cortar muito. Portanto, eu peço aos nossos convidados que, por favor, cumpram o minuto de resposta, porque eu já cortei aqui muita gente. Mas, Dom Baixo Alexandre, faz a seguinte pergunta. Quando é que a diáspora vai ter direito a votar? Qual é a opinião da UNITA em relação a esse direito da diáspora? E temos aqui outra pergunta, eu vou já deixá-la para que depois possam responder, que é a seguinte. Como é que a UNITA vai abrir-se totalmente e sair das zonas rurais e ganhar o asfalto?
Ah, muito bem. Há duas perguntas. Dr. Caxiungo, vou pedir a todos para serem muito breves. Temos 5 minutos. Portanto, a primeira pergunta era sobre a diáspora. A segunda, se a UNITA pode ganhar, como o ouvinte disse, no asfalto. Faça favor.
Aqui a questão da diáspora é uma questão de justiça até. São angolanos, devem merecer o direito de escolherem quem os deve governar na sua terra. É uma necessidade e isto não se pode adiar por muito mais.
Muito bem.
A questão da UNITA ganhar o asfalto. A minha perspectiva até é diferente. É o asfalto e ir para o campo. Nada nos deve dividir. Este estigma de dividir o angolano entre o homem do asfalto e o homem da cidade, isto até viola e periga o interesse nacional.
Uhum.
Nenhum país se fez só com o asfalto ou só com o campo. O que tem que haver é nós, os angolanos, nos tratarmos na base da igualdade.
Muito obrigada.
Essa coisa de que a UNITA tem que ir ganhar o asfalto, por que o MPLA não tem que ir ganhar o campo também?
Muito obrigada, Dr. Caxiungo. Muito obrigada. Vamos então passar ao Dr. Raul Danda. Peço desculpa.
Raul Danda, faça o favor. Tivemos que interromper o Dr. Caxiungo porque estamos mesmo a chegar ao fim e queremos dar a oportunidade a todos.
Ok. Relativamente à diáspora, tal como o meu colega disse, o colega Zé Pedro Caxiungo disse, a UNITA tem estado a debater-se para que as vozes daqueles que estão na diáspora se façam ouvir. Eles são tão angolanos quanto nós que estamos aqui, que vivemos no interior do país. E é uma questão de uma grande e uma grave injustiça nós não se permitir que os angolanos que estão na diáspora possam exprimir as suas vozes relativamente àquilo que o bem comum. Relativamente à UNITA ganhando asfalto. Eu também acho que o país é feito de zona asfáltica e zona rural. E são essas duas zonas que fazem o país. Angola não é só asfalto e Angola não é só zona rural. Eu considero que nós, UNITAS, estamos no asfalto. Por isso é que estamos aqui a falar com as pessoas que estão aqui. Nós é que temos que convidar os nossos irmãos do MPLA a ver se conseguem deslocar-se também para a zona rural.
Muito obrigado, doutor.
Porque exato, para ver se nós conseguimos ter, de facto, uma Angola a 100%.
Alcides da Cala, agora o microfone é seu, portanto eram as duas perguntas, não é? A diáspora e o asfalto e o campo.
Muito bem. Bom, para dizer que os angolanos na diáspora têm direito de exercer, portanto, aquilo, passo pionasmo, um direito que é constitucional. Tem havido aqui políticas de exclusão que procuram pôr de parte este setor da população angolana, muitos dos quais fugiram para o exterior por motivo da guerra, e acreditamos que há toda a necessidade de se rever este processo para que os angolanos da diáspora exerçam o seu direito constitucionalmente consagrado, para que se faça efetivamente justiça. Quanto a esta teoria de asfalto, não asfalto, penso que está a esbater-se. Aqueles que quiseram promover este conceito, naturalmente fizeram-no por razões políticas. Há, de facto, hoje, uma maior interação de angolanos nesta grande mobilidade nacional que esbate claramente esta tendência
essa tendência de querer considerar uns rurais e outros urbanos. Portanto, é preciso dar essa questão num contexto mais nacional. O importante agora, como diziam os meus colegas, com os quais concordo, é preciso dar uma atenção especial para as zonas do interior em termos de investimentos públicos, para que efetivamente, nesta grande mobilidade nacional de que o país hoje é vítima,
obrigado, doutor,
os angolanos possam realizar o seu sonho de ter uma vida dignidade.
Obrigado, doutor. Pronto, era o doutor Alcides Sacala. Vamos ter que terminar aqui. Eu quero agradecer ao doutor Pedro Cachiungo, ao doutor Raul Danda e ao doutor Alcides Sacala, toda a Voz da América, eu, a Mayra, os produtores, agradecem a vossa colaboração. Eu quero recordar aos ouvintes que na próxima semana vamos ter os outros dois candidatos da UNITA, o doutor Adalberto da Costa Júnior e Kamalata Numa. Portanto, vão estar aqui no programa. São todos candidatos à presidência da UNITA. Nós desejamos a todos boa sorte, boa presidência, se ganharem, boas eleições no próximo ano e em 2022. Muito obrigado a todos e até à próxima.